No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas.
Meu nome é Ângelo e eu serei o narrador.
Meu nome é Gabriel e eu serei o Rei Olofim.
E essa é mais uma edição do programa Historicizando.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado os europeus?
Sereias realmente
existiram? Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz o historiador?
Historicizando.
Antigamente, os orixás eram homens. Homens que se tornaram orixás por causa de seus poderes. Homens que se tornaram orixás por causa de sua sabedoria. Eles eram respeitados por causa da sua força. Eles eram venerados por causa de suas virtudes. Nós adoramos sua memória e os altos feitos que realizaram. Foi assim que estes homens tornaram-se orixás. Os homens eram numerosos sobre a terra. Antigamente, como hoje, muitos deles não eram valentes nem sábios. A memória destes não se perpetuou. Eles foram completamente esquecidos, não se tornaram orixás. Em cada vila, um culto se estabeleceu, sobre a lembrança de um ancestral de prestígio, e lendas foram transmitidas de geração em geração para render-lhes homenagens. Pierre Fatumbi Vergès, no livro Lendas Africanas dos Orixás.
Hoje falaremos sobre Oxóssi, a divindade das florestas da cultura africana Yorubá.
Na terra de Ifé, lugar de origem de todos os Yorubás, Olofim era um rei. Cada ano, em época de colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Inhame é um tubérculo de formato irregular e tamanho variado. Ninguém do país podia comer dos novos inhames até o dia da festa. Chegado o grande dia da festa, o rei Olofim se estabeleceu no pátio do seu palácio. Suas mulheres sentavam à sua direita, já seus ministros à sua esquerda. Seus escravos sentavam atrás dele, agitando leques, espanta-moscas e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Eles se divertiam e brincavam. De repente, uma enorme ave voou sobre a festa. O pássaro voava para a esquerda e para a direita, até que o mesmo pousou sobre o teto do palácio. Aquela estranha ave teria sido enviada por feiticeiras furiosas por não serem sido convidadas para a festa. A ave assustava e causava espanto a todos. Ela era tão grande que o rei pensou que fosse uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobria todo o lado esquerdo do palácio, já sua esquerda cobria todo o lado direito. Seu rabo roçava o quintal e a cabeça o portal de entrada. Seu bico e seus olhos amedrontadores.
E de onde vêm esses grandes estraga-prazeres? E o que faz aqui no palácio?
Como nos livramos desse horroroso que se parece com um urubu?
Chamem os caçadores mais habilidosos do reino.
E assim trouxeram Oxotogun, de Idô, o caçador das 20 flechas. O rei lhe deu a ordem de que matasse aquela ave.
Oxotogun, mate aquela ave com suas 20 flechas.
Se eu não o matar, podem cortar minha cabeça.
Assim sendo, lançou suas 20 flechas na ave. Mas nenhuma atingiu a ave, então o rei mandou prendê-lo. Logo mais quando chegou, Oxotogi de Moré, o caçador das 40 flechas. O rei também ordenou o Shotogi a matar a ave.
Eu sou o caçador das 40 flechas. Que seja condenado à morte se eu não a matar.
Assim sendo, lançou suas 40 flechas na ave. Mas nenhuma atingiu a ave, então o rei também mandou prendê-la. Logo após, o Shotadota, Lare se apresentou o caçador das 50 flechas.
Eliminem toda a minha família se eu não matar esta ave.
Assim sendo, lançou suas 50 flechas na ave. E novamente nenhuma atingiu a ave. Assim, o rei também mandou prendê-lo. Chegou finalmente de Ireman, o Shotokan Shoshô, o caçador de uma flecha só. O rei lhe mandou matar a ave com sua única flecha.
Eu sou o caçador de uma flecha só, e que me cortem em pedaços se não a matar.
Sua mãe, que não tinha outros filhos, ouvindo isso rapidamente, foi consultar um Babalao, o adivinho, para saber o que fazer para ajudar o seu único filho.
Ah, seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferenda e a morte se tornará a riqueza.
Sendo assim, a mãe sacrificou uma galinha, abrindo-lhe o peito e foi rápido colocar na estrada.
Que o peito da ave aceite este presente. Que o peito da ave aceite este presente. Que o peito da ave aceite este presente.
No mesmo momento, o Shotokan Shoshô atirou sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou à grande ave. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera. Até então. A flecha de Oshotanga Shoshô atingiu a ave bem no peito. A ave caiu lentamente, se debateu e morreu.
Foi Oshotokan Shoshô, caçador de uma flecha só, que matou a ave.
O rei fez uma promessa: se ele conseguisse, ele ganhará metade de sua fortuna. Todas as riquezas serão divididas pela metade, e uma metade será dada a Oshotokan Shoshô.
Os três caçadores foram soltos, e, como recompensa, o caçador das 20 flechas ofereceu a Oshotokan Shoshô 20 sacos de búzios. O caçador das 40 flechas ofereceu 40 sacos, e o caçador das 50 flechas ofereceu 50. E todos cantaram para Oshotokan Shoshô.
Oshouzi, o caçador Osho é popular.
E foi assim que Oshotokan Shoshô foi chamado de Oshouzi.
Oshouzi.
Quando a história desse orixá chegou no Brasil, Oshouzi se tornou Oxóssi.
Quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador. Quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador.
Esse foi mais uma edição do programa Historicizando.
Hoje falamos sobre o mito Oxóssi.
Produção, direção e conteúdo, Lucas Ferron, Ângelo Luceto, Gabriel Camini e professora Emily Nardi. Gravação, edição e mixagem, Mariana Matoso Gielda e Maria Cecília Baggio. Participação especial, convidadas, Larissa Dalla Riva, Rafael Lassen, Vini Knack, João Vitor, Matheus Tomazaki, Vitor Azumbuja, Naua de Matos.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente
existiram? Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.